Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast de filosofia do site Razão Inadequada. Essa semana estaremos novamente entre amigos, conversaremos sobre Schopenhauer, o nosso primeiro programa sobre o filósofo alemão. Bom, antes de começar, gostaria de lembrar, como sempre, que o nosso trabalho é financiado diretamente por vocês que nos ouvem e que nos leem. Então, se você quiser conhecer os benefícios de se tornar um assinante do nosso site e colaborar com o nosso trabalho, entra lá em razãoinadequada.com/assine ou procura pelo link aí na descrição do episódio, beleza?
Schopenhauer, a vontade em si. Foi Kant quem fez a distinção. O que se mostra para nós, fenômenos. O que não se mostra para nós, a coisa em si mesma. Mas foi Schopenhauer quem tomou para si a tarefa de decifrar este mistério. Para isso, saltou para dentro de si. O corpo era o melhor caminho. Mas dentro da caverna se abria ainda outra caverna, desta vez mais assustadora. Ao atingirmos o fundo do abismo, o enigma da coisa em si, encontramos a vontade em si mesma. Olhando para cima, vemos os fenômenos, distantes, mirabolantes, cheios de movimentos inúteis e desnecessários. Schopenhauer, eterno devedor de Kant, chegou ao limite. Para além dos fenômenos, encontramos a decifração do enigma, da essência do mundo, a vontade. Onde Kant recuou, Schopenhauer seguiu adiante. O que há por detrás do véu de Maia? O que se escondia das respostas científicas e religiosas? Não é a clareza, não é a luz da razão, não é um mundo melhor, não é a salvação, é apenas e eternamente a vontade. Citação: onde se descreve o procedimento mais original e mais importante de minha filosofia, qual seja a passagem, que Kant declarara impossível, do fenômeno à coisa em si. Schopenhauer, O Mundo como Vontade e como Representação, parte 2. O problema é que esta vontade não quer nada de objetivo, não tem um rumo, não busca uma unidade ou um fim. A vontade é o plano de imanência de Schopenhauer. Este plano é vivido em toda a sua pureza somente se deixarmos os fenômenos de lado. É nela que tudo se passa. Ela é o plano onde todas as forças circulam. Ela é a origem de tudo, o motor imóvel. O vir a ser é a parede na qual se rebatem os fenômenos, que, em sua pureza, só podem ser considerados vontade, e nada além disso. Podemos nos consolar, voltar para a superfície, olhar as coisas, analisá-las, falar sobre elas. Mas não podemos esquecer a escuridão que vimos. Somos o mito da caverna ao contrário. Olhamos o abismo e ele nos olhou de volta. Todos os fenômenos inorgânicos são forças primordiais que são assimiladas pelo reino vegetal, dando-lhes outro rumo, outra racionalidade. Estas mesmas forças vegetais são apropriadas pelas forças animais que as consomem, digerem, absorvem, dando-lhe novamente outro sentido. Esta luta de todos contra todos chega no homem, que se acha no meio desta guerra travada desde todos os tempos por todos os seres orgânicos e inorgânicos. Esta angústia é vivida exatamente da mesma maneira internamente, em nossos pensamentos, volições, desejos, fantasias. A razão é apenas um ponto ínfimo, um barquinho frágil buscando não afundar nesse mar de forças caóticas e indiferentes. Continuamos próximos de Kant, mas agora muito distantes de seu otimismo da razão. Os fenômenos podem ser organizados pelo intelecto, mas a razão pura só sobrou diante da vontade, que faz uso dela da maneira que mais lhe apraz, tornando a razão mera serva da vontade. O que há abaixo das coisas não é uma benevolência divina e organizadora, é uma força atroz, cega e insaciável. Há aqui a completa inversão, e ela será definitiva. Podemos pensar na imagem de um iceberg. A representação é a força da consciência que se eleva acima do mar. Mas a grande potência de sustentação que permite a consciência é um acúmulo de forças primitivas e disformes, organizadas pela brutalidade das mais variadas formas da vida. Se, no campo dos fenômenos, o mundo é nossa representação, Do ponto de vista da vontade, o mundo é força irracional, se manifestando, se expressando através dos fenômenos. Do corpo chegamos analogamente à natureza. Mas agora podemos ver que a vontade é um conceito que se tornará cosmológico. Ela é a essência íntima de absolutamente tudo. A decifração do enigma do mundo. Tudo, sem exceção, é vontade. A coisa em si, a verdade íntima e indestrutível de todas as coisas, todas as manifestações, presente na menor partícula do universo, nas galáxias e na consciência dos homens. O mundo como representação é um carrossel que gira em torno de si mesmo, um caleidoscópio, um fogo-fato. O mundo como vontade é um motor imóvel absoluto. O mundo como representação é um teatro de marionetes, movido por fios invisíveis. O mundo como vontade é a necessidade cega desta peça não ter destino, não ter um ato final. O mundo como representação é a consciência calma que mede as coisas e prevê sua trajetória. O mundo como vontade é o fundamento sem fundamento, o uno que se manifesta em todas as pluralidades e para todos os lados ao mesmo tempo, o eterno que faz o tempo e espaço rodarem. Tudo isso para nada, tudo isso a troco de nada. Citação: esse insano desperdício coloca-nos em assombro. Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Rigorosamente falando, por mais paradoxal que pareça, a vontade quer, sem saber o quê. Ela não quer nada de específico, não é uma flecha seguindo em direção determinada. A vontade quer, simplesmente isso. E nós, nesta condição, enquanto sujeitos do querer, jamais obteremos felicidade e paz. Afinal, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento, de uma necessidade ontológica. A satisfação põe fim ao sofrimento, mas para cada desejo satisfeito, nascem 10 novos, como da hidra de Lerna brotam novas cabeças. Que mundo é esse que Schopenhauer propõe com sua filosofia? Ora, com certeza não é um mundo platônico, recheado do bom, do belo, do justo e do verdadeiro. Com certeza não é um universo kantiano regulado pelo otimismo da razão. Também está a anos-luz de distância do melhor dos mundos, de Leibniz. Se fosse obra de alguma divindade, só poderia ser concebido por um Deus muito, muito cruel. Mas aí está, o filósofo mergulhou na caverna, vislumbrou a escuridão mais tenebrosa, encontrou seu plano de imanência, seu incondicionado, e agora volta para contar aos outros. Quais seriam as repercussões desta descoberta?
Muito bem, estamos novamente com um amigo aqui para gravar com a gente o nosso programa mais íntimo, mais pensado, mais como uma conversa mais solta. E esse amigo é o Rob. E aí, Rob, como é que você tá?
E aí, beleza?
Beleza. Você tá bem, Rob?
Tô bem.
Então tá bom.
Obrigado pelo convite.
Maravilha. A gente vai falar de Schopenhauer e eu acho que podemos começar direto. Eu não tenho grandes contextualizações a fazer. Fora o fato de que a gente vai dar um curso sobre Schopenhauer agora em março. Então, quem quiser saber mais, entra lá no nosso site, procura a gente lá nas redes sociais que vocês vão achar, beleza?
Eu queria começar não exatamente fazendo uma contextualização, acho que a gente vai ter a chance de fazer isso ao longo do programa, mas eu queria falar um pouco de alguns aspectos da minha admiração pelo Schopenhauer, pelo motivo de eu gostar de ler Schopenhauer. E eu nem diria que em primeiro lugar está o pessimismo dele. Não está em primeiro, mas pode estar em segundo ou em terceiro, mas não está em primeiro. A coisa que mais me admira no Schopenhauer é, primeiro, uma definição que o Thomas Mann dá, que é...
Thomas Mann é da literatura,
isso,
que você vê a Montanha Mágica.
O próprio, Dr. Fausto.
Tá.
Ele fala do prazer de ler sobre uma filosofia que se faz como uma arquitetura. Faz todo sentido isso pra mim. Você pega o livro do Schopenhauer e você vê como ele coloca tijolo por tijolo até
num desenho mágico.
Num desenho triste. Até formar uma arquitetura. E aí você entra na filosofia desse filósofo. Uhum. Tem várias portas de entrada, tem vários andares, tem vários cômodos, tem várias perspectivas. Mas ele tá lá. Você pega um livro do Schopenhauer, você pega o Mundo como Vontade de Representação, principalmente. É uma arquitetura, é lindo. É lindo passear pelos corredores. É muito legal isso. Eu gosto muito dessa ideia. Eu ainda gosto muito do... Por exemplo, isso é uma coisa que não tem em Nietzsche. Né? É um caos. A escrita nietzschiana. Isso é uma coisa que tem em Spinoza, no Ética. Uhum. É lindo. É muito bom. É um tesão. Você lê e você fica... Caralho, olha esse cara. Como ele conseguiu botar linha atrás de linha desta maneira. Isso eu acho demais. E a segunda coisa, então o pessimismo fica em terceiro, tá? A segunda coisa. A segunda coisa que eu gosto no Schopenhauer é algo que tem na filosofia. A gente vai encontrar em Platão, a gente vai encontrar em Aristóteles, a gente vai encontrar em Deleuze até, que é a pretensão metafísica de falar, eu vou explicar esta porra. Sabe? Quando o cara vira e fala, eu descobri... Eu tenho a resposta, eu sei, e eu vou te dar isso agora. Eu vou te dar a resposta de tudo. E eu fico tipo, eu lembro, foi um dos primeiros filósofos que eu li no ensino médio. E eu lembro que eu ficava tipo, diz, tá ligado? Fala pra mim, eu quero saber a resposta de tudo. E ele dá, né? O conceito de vontade é a resposta pra coisa em si, a resposta pro que tá atrás do fenômeno. E é mágico isso, cara. Eu acho isso lindo. Obviamente, eu não tomo na posição dogmática de ok, ele descobriu, é isso. Mas eu tomo na posição do desejo da grandioso da filosofia, né? O Aristóteles falava, o que, que tem além da esfera lunar? O Platão falava, o que, que tem saindo da caverna? O Hegel falava, onde a história está levando a gente? O Schopenhauer falava, o que, que tem atrás dos fenômenos? E isso é do caralho, é muito bonito.
Isso, essa pergunta já tá em Kant, certo?
O
texto começa assim. É. Então talvez seja interessante se perguntar... Na verdade, a ousadia schopenhauriana é justamente a que tá na citação do texto, né? É. Eu sou quem vai responder...
É, Kant não se atreveu, falou
Kant
que não conseguia.
Kant não é tão inteligente.
Eu vou dar conta, pode deixar.
Schopenhauer mata no peito e faz gol.
Exatamente, né?
E o Nietzsche vem depois falando, vocês dois não deram conta.
Tá impedido!
Conta. Ah, mas aí, não sei se vocês acompanham o futebol, aí o Flamengo tá...
Tá super bem.
Tá super bem, né? Mas aí, por exemplo, eu acho uma peça importantíssima o Bruno Henrique no time. O Gabigol vai lá e marca, entendeu? O Kant fez o trabalho de articulação, colocou a bola na área e chegou o Schopenhauer.
O Kant cruzou na cabeça dele. O Schopenhauer só teve que ficar parado que nem um cone que a bola ia cair no gol, não ia ter jeito.
Mas calma. Na filosofia schopenhauriana, o Kant cruzou e ele cabeceou pra fora, hein? Não, tô brincando. Eu vou fazer o advogado do diabo. Ou talvez o contrário, não sei exatamente.
Advogado de Deus.
Advogado de Deus, mas faltou o pessimismo. E no final do programa, talvez a gente leia uma pergunta justamente sobre isso. Talvez valha a pena adiantar. Teve alguém no Twitter que perguntou justamente sobre esse estigma do pessimismo. Se a gente concorda com isso, se isso é um preconceito com relação à filosofia do Schopenhauer ou não.
Você falou da questão da pretensão de metafísica de explicar a totalidade, né? Ah. Eu lembrei de um sonho que a Babi, minha esposa, teve. Ela sonhou que a Luísa, sabe a Luísa, amiga nossa também, comum, falou, um dia virou pra Babi e falou assim, eu vou te contar a verdade do universo. E aí a Babi falou que não lembra. E ela falou, e no sonho ela ficou perplexa. Ela ficou tipo extasiada, porque ela sabia a verdade sobre o universo. Só que depois ela acordou e esqueceu.
Nossa,
que tristeza.
Tem que dormir de novo.
Então eu leio Schopenhauer pra poder saber qual é a resposta que ele dá, né?
Eu retomaria o tema do pessimismo porque você falou que era terceiro lugar.
Terceiro lugar. Então vamos pro tema do pessimismo. Como é a pergunta mesmo? Já esqueci.
Se esse estigma é real ou não, se esse paradigma da filosofia de Schopenhauer se justifica ou não.
Sim e não. Eu acho que sim, se justifica. A filosofia schopenhauriana, principalmente no Mundo como Vontade de Representação, é uma filosofia desiludida, pessimista e que fala vai piorar. Não, eu não falo vai piorar. Fala foi sempre assim e sempre será. Não fala vai piorar.
Sim, mas desculpa. Com relação à vida do próprio...
Então, né? Mas aí é a questão. Porque se eu respondesse só sim, a gente não estaria abordando a obra como um todo e a gente não estaria abordando a própria biografia do filósofo. E aí quando chega no Aforismos para a Sabedoria de Vida, o Schopenhauer se coloca numa posição diferente, onde ele fala de uma filosofia próxima da aristotélica. Ele fala, acho que chama eudaimonologia, né? Uhum. É o termo grego, que é uma filosofia para uma vida feliz. E aí o Schopenhauer começa citando Aristóteles, falando que a filosofia busca isso, mas no caso do Schopenhauer, como o estrago foi grande, ele fala, a gente precisa buscar ser o mínimo infeliz possível. Então a busca da filosofia, e é isso no Aforismos, né? É tentar encontrar uma prudência, é tentar encontrar um conhecimento e um caminho que a gente fuja exatamente do mundo que ele está descrevendo como dor, como tédio, como catástrofe, como sofrimento, como desilusão. Esse mundo ele continua existindo, então a gente poderia trazer como o horizonte, né? O plano de imanência a gente vai falar um pouco mais, é a vontade. Então esse horizonte, o roteiro de tudo envolve muito sofrimento. Mas tem alguns atores nessa peça que vão ser inteligentes o bastante, que vão encontrar uma maneira possível de sofrer menos. E aí, nesse ponto, eu acho que como é que é? O Michel Onfray define de um jeito bom. É um hedonismo tímido, né? Uhum. É um hedonismo, mas é pequeno, menor. Menor não no sentido deleuziano. De, cara, faz o que? Vamos fazer o que dá aqui. Né?
Então, é aquela questão na defensiva, né? Tá na defensiva porque uma vez que o sofrimento e a dor são inevitáveis, você vai sofrer, você vai se angustiar. Então, assim, como que a gente organiza a nossa vida para sofrer menos, se angustiar menos, escolher as coisas que vão trazer um pouco menos de sofrimento, né?
Isso.
Mas o sofrimento vai estar aí, é inescapável, né? Nesse sentido.
Me lembra as filosofias epicurista e estoicista,
sim,
no sentido de que uma filosofia para tempos difíceis, será que faz sentido?
Faz sentido, sim. É que no caso do estoicismo e do epicurismo, tem ainda uma certa dose de razão universal. No epicurismo tem um determinismo atômico que ainda justifica sim. alguma coisa.
Mas não razão, né?
Não, eu acho que eu forcei a barra. Mas se você pegar no estoicismo, tem sim. com certeza. O epicurismo, menos.
Mas é aquela coisa de você encaixar na você é uma peça que encaixa no esquema cósmico,
isso,
é isso?
Exatamente.
Assim. Porque... Logos, né? É que a gente traduz por razão e quando fala razão... Eu me transporto para o século XVII, um racionalismo que aí sim o Schopenhauer não tem lugar. Uhum. Não daria para fazer essa ponte. Mas no sentido... Enfim.
E eu acho que isso faz a gente voltar até pro começo do texto. Porque eu acho que todo esse movimento é um movimento de reação a Kant. E esse movimento de reação a Kant é um movimento de reação a toda a história da filosofia passada. Então, eu acho que nesse ponto cabe a gente dar um contexto mínimo. Os epicuristas confiavam muito nas sensações, por exemplo. Eles confiavam no universo, eles confiavam numa física, uma física atômica. E os estoicos confiavam na natureza. Tanto que uma máxima estoica tirada dos cínicos é seguir a natureza, né? Procurar imitar a natureza. E essa natureza é uma natureza... que tem uma ordem, que tem uma razão de ser, que tem um funcionamento.
Uma finalidade, né? Talvez.
E, e aí a gente chega em Kant e aí tem um rompimento. Porque se antes a gente jogava essa confiança fora, essa confiança ela era jogada no mundo, ela era jogada no cosmos, né? Um cosmos ordenado, uma natureza ordenada, um motivo que um Deus, por exemplo, né? Até Descartes, por exemplo, Descartes falava, eu penso, logo existo. Mas, porra, eu só tenho isso. O segundo passo de Descartes já chega num Deus todo-poderoso que sustenta a realidade como modo de vida. E o Kant faz esse movimento, essa revolução copernicana, que é jogar a justificativa, a razão, o fundamento, jogar para dentro. E aí passa, e aí também tem todo o movimento do iluminismo, né? Faz todo sentido. A razão é jogada para dentro do homem. Uhum. E aí o homem passa a ter as ferramentas e os critérios para organizar o mundo fora.
Então, essa inversão vê como esse esbarra até em um caminho, né?
Completamente.
Porque esse movimento de que a razão existe só no homem, porque é o homem que vai tentar ordenar o caos, né?
É.
Sim.
E aí você vê a confiança que tinham os estoicos, os epicuristas, numa certa ordem, é totalmente estilhaçada com Schopenhauer, porque ele vê que não tem como você confiar na natureza, porque a natureza não está indo para lugar nenhum, entendeu? Ela não existe essa rendição a um todo coerente, né?
Exatamente.
Não existe, porque...
E a gente tentando achar, né?
Mas enquanto filosofia para tempos difíceis, no sentido, eu me referia não na ontologia, me referia um pouco ao viver. Vocês estavam falando antes de bem viver. E o Schopenhauer tem uma ideia de, bom, a dor é inevitável. Isso está tanto no epicurismo quanto no estoicismo, né? A dor é possível ter prazer, é possível evitar a dor. Uhum. Mas...
Com certeza, aí com certeza.
Mas em termos de ação, a nossa ação é muito limitada. Mas eu concordo, em termos de ontologia, em termos mais duros, o Schopenhauer é imbatível. É imbatível. Não tem, é imprecedente o caos que ele vê no mundo. A sustentação que ele dá para o que está por trás das coisas, né? A sustentação para essa irracionalidade, essa volatilidade, essa velocidade, essa incapacidade da razão. A razão fica completamente acuada, né?
Uhum. Atordoada.
Atordoada.
Eu acho que tem um jeito bom de dizer. Na filosofia helênica, o mundo ainda joga conosco.
Sim,
a gente confia na natureza.
Sim, acho que sim.
Na filosofia schopenhauriana, o mundo joga contra nós.
Sim.
Uhum. Você tem que ter o dobro de atenção. Uhum. Né? Faz sentido, eu acho.
Faz sentido.
E aí eu fico pensando que, voltando
para... Tem até um filme que eu não assisti ainda. Eu ouvi dizer que tem um filme que é Cada Um Por Si, Deus Contra Todos. me lembrou essa ideia de que...
É assim a expressão?
Eu não sei.
Porque eu não sei.
Eu não
lembro. Eu acho que
é assim
que a gente descobre se a pessoa é otimista ou pessimista. Porque eu acho que a expressão original é cada um por si, Deus com todos.
Não, eu sei, mas é uma inversão.
E aí Deus contra todos
o filme. Mas aí você pode tirar Deus e colocar vontade, né? Nesse sentido de que, meu, não existe uma força de cooperação, uma espécie de sinergia. O que existe é o caos, a afirmação das forças vitais. E não existe uma ordem, um sentido, né? É o caos total.
E esse caos eu acho que traz o fundamento ontológico. Até no começo do texto a gente brincou com a metáfora, não é a metáfora, é o mito da caverna. Né? Então o Platão fala, a gente só tem acesso aos fenômenos, mas com a razão a gente consegue sair da caverna e encontrar a ideia de bem, a ideia de belo, as ideias que são puras, incorruptíveis, etc. E essa saída é uma desconfiança do Platão dos próprios fenômenos, do próprio vida-ser. Né? O Platão procura aquilo que é incorruptível, o ser em si. E essa a brincadeira que a gente fez com Schopenhauer, eu acho muito, muito boa a metáfora, que é o filósofo não sai da caverna para fora e encontra a luz brilhando. Quando o filósofo anda pela caverna, ele deixa a fogueira e as imagens que estão sendo projetadas, o filósofo vai para uma caverna mais profunda, ele desce. E ele encontra um abismo maior ainda.
O subsolo da caverna, como se fosse possível.
Eu até penso, conhecendo um pouco Schopenhauer, mas eu até penso que um pouco naquela imagem até preconceituosa que a gente às vezes fala, né? Que é, na verdade, você estava vivendo num mundo ilusório que poderia ser até iluminadinho, assim. Poderia ser até legalzinho. Só que aí você encontrou a caverna, tá ligado?
Aí sim você chegou na caverna.
Se você parar pra pensar, você chega na caverna, entendeu? Essa é a ideia. Tipo, a ideia de sabedoria... É uma maldição, né?
Exatamente.
Algo triste, assim. A ignorância, as pessoas vivem na ignorância de que elas estão... Que por trás delas, elas são só bonequinhos que falam, que seguem forças vitais e primordiais, entendeu? Quando elas param para pensar sobre isso, elas percebem que o quão cavernosa é a existência de fato.
Eu acho que, só voltando a essa questão do pessimismo, eu acho que talvez a gente crie essas imagens negativas sobre os filósofos tidos como pessimistas, mas é porque eles são, no fundo, assim, não sei se é o termo correto, mas materialistas, né? Quando você, por exemplo, está diante de uma situação e você tenta confrontar essa situação sem recorrer a uma espécie de idealismo, você é tomado como pessimista, fatalista. Então, assim, não sei se vocês estão me entendendo, não sei se estou sendo claro. A gente recorre no nosso dia a dia sempre a um idealismo. Uhum. Assim, mesmo que seja a conta gotas, um momento ou outro, assim, né? Uhum. E a forma crua e dura com que ele coloca a existência, né? E a natureza da vontade faz a gente pensar, né? Que nesses momentos de sofrimento e de dor, não existe um idealismo que faça nos... que nos dê força para sair daquele momento de aflição, né?
Então, não tem uma ideia que vai salvar.
Não tem uma ideia, não tem um porvir, tipo, aquela ideia de que vai melhorar.
Uhum.
Quem disse, né? Vai melhorar, né? Não, uma hora as coisas vão se resolver, enfim. Não, a gente não sabe, porque isso não tá, digamos assim, não é previsível, não é certo que aconteça, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, que é estigmatizado. Pessimismo de Schopenhauer.
Mas os pessimistas sempre se dizem apenas realistas, né? Que aí que tem alguma coisa que é. Ninguém fala que é pessimista pra valer. O cara só fala: meu, tô só apontando. Olha, é isso mesmo que tá acontecendo. Vocês que estão iludidos. Olha, é isso que tá acontecendo. E eu acho da hora essa. O Schopenhauer, ele tá zombando dessas pessoas, sabe? Ele tá falando: de onde vocês tiraram que a gente tá melhor? De onde vocês tiraram que a gente tá evoluindo? De onde vocês tiraram que a gente tá indo pra frente? Não sei de onde vocês tiraram isso, não faz sentido. Porque ele olha em volta, né? O Schopenhauer escreveu. Ele fez o doutorado dele, ainda tava nas guerras napoleônicas. Quando saiu O Mundo como Vontade de Representação, era pós-guerras napoleônicas. Então, basicamente, o que ele estava vendo era o quanto a Europa estava destroçada por guerras.
Ele viajou com o pai dele, né?
Ele viajou como
E acabou vendo
criança.
várias regiões e vendo o sofrimento, a miséria, né? E aí vai constatando essa questão do sofrimento como inerente à condição, né? Humana, assim. Não só humana, a condição de ser, né? A manifestação, né? A representação, a manifestação, o fenômeno. Acontece num plano de sofrimento e de disputa de forças, né?
Ele inclusive se compara a Buda, né? Ele fala quando Buda fugiu do castelo, ele se confrontou com a dor, com a morte, com a fome, etc. E ele também, quando viajou pela Europa, basicamente viu o sofrimento e a pobreza, né, com a maioria da população estava sempre mergulhada.
Então, para continuar essa. Você começou justificando, né? E é legal justificar o gosto por um filósofo, é uma coisa difícil. Então, não acho isso de forma nenhuma negativo. E eu justificaria o meu apreço por esse tipo de filosofia, que é. Coloca a razão num lugar, assim, num certo lugar que é fundamental, eu acho. Depois de Kant, né, que já faz isso, a gente vai ter, na verdade, uma tentativa radical de realizar a razão na história, velho.
Isso.
Apesar da cisão que Kant inaugura na história da filosofia, a prática dele, ele acaba abrindo o caminho para um uso, né, o que vai acontecer com Hegel e daí em diante, um uso da razão absolutamente desmedido. Então isso é muito curioso, é muito paradoxal na história da filosofia isso. E o Schopenhauer, ele não vai para esse lado, ele abre uma certa vertente que a gente vai ficar mais interessado, que é, meu, a razão não vai dar conta, vai chegar em Camus. A razão tá
Camus,
lá,
exato.
Ela existe, ela só não dá conta.
Não dá conta,
O único predecessor que eu colocaria antes do Schopenhauer é o Hume.
Sim.
Né? Que na verdade, o Kant tenta passar a rasteira, a perna no Hume. Porque o Hume fala, a razão vai ser sempre escrava das paixões. A razão, ela nasce pura e simplesmente de você, do hábito, da constatação de uma coisa sendo seguida da outra. E aí a gente, por hábito, vira e fala, ah, é assim. Sempre aconteceu assim. Mas quem disse que vai ser assim? E o que o Kant tenta fazer é falar, não, a gente precisa de algum fundamento. Então a gente organiza isso. Nós temos em nós esses princípios transcendentais para organizar a realidade. Só que ele ainda está no fenômeno, ele está
Mas você vê que coisa louca, né? Você falou da construção filosófica do Schopenhauer como uma espécie de monumento, assim, né?
Isso.
A beleza é o monumento, a construção. É que eu estou voltando no caminho, que a gente estava lendo o caminho, né? Uhum. Esses tempos aí. Que é aquela questão que ele fala do romance, o romance como uma forma de você criar uma totalidade com sentido, uma unidade, né? Uhum. Então, mesmo falando do não sentido das coisas, né? Ou da não unidade, o que o Schopenhauer tenta fazer com a filosofia dele é criar uma unidade.
É criar um sistema.
Mas é um sistema que não está apontando para nenhuma direção. Acho que é aí que está a questão. Porque acho que o Kant faz, não no Crítica da Razão Pura. O Crítica da Razão Pura, na verdade, é um trabalho de humildade da razão. Uhum. Né? A razão se rendendo ao entendimento e falando, a gente só pode ficar com os fenômenos que chegam e organizá-los. Mas quando chega na Crítica da Razão Prática ou na Faculdade de Julgar, o Kant se rende a uma razão teleológica, que leva para um finalismo, que leva numa direção, que leva num progresso, né? Ele é um otimista da razão, ele tá falando basicamente da Revolução Francesa e o quanto a razão nos levará para um lugar melhor. O uso da razão nos levará para um lugar melhor. E aí isso vai dar em todos os filósofos pós-Kant. Então, Kant faz a separação fenômeno, coisa em si. E aí a gente tem, logo na seguida dele, o Fichte, falando do eu, o eu como fundamento do conhecimento, o Schelling, que eu esqueci qual é o que ele coloca no lugar, mas aí chega no grande representante, que é Hegel. Hegel falando do espírito como um desdobrar-se da razão através das contradições, mas o tempo todo se colocando essas contradições e superando elas, e subindo cada vez mais, e progredindo cada vez mais, e conquistando cada vez mais. E no completo oposto...
O quão totalitário pode parecer esse espírito, né?
E aí a gente tem no completo oposto Schopenhauer. Na mesma divisão, fenômeno coisa em si, encontra Hegel falando, não, a gente chega lá, o fenômeno ele tá desorganizado, ele tá contraditório, mas a coisa em si é a razão conquistando e organizando e universalizando esse fenômeno, necessariamente. Enquanto que em Schopenhauer a gente tem os fenômenos sendo organizados, mas por trás dele não tem uma ordem racional. Tem caos pra todo lado. E aí você vê o mesmo ele amando Platão, ele não conseguindo colocar uma razão logos universal por trás de tudo isso, né? Por trás é a vontade. É uma outra... É completo oposto do que a gente está acostumado a colocar numa visão leiga, né? Sou racional, sou emocional. O que a gente tem é, com certeza, essa passionalidade de uma vontade. O que é? Que é o quê? Não tem um objetivo. Ela só quer...
Se manifestar, né?
Ela só se manifesta. É só uma força que se manifesta. E a gente vê isso chegando em outras filosofias dualistas, né? O Schopenhauer é, pra mim, pelo menos, o grande predecessor de Freud, que chega com o consciente e o inconsciente. Mas a gente nem precisa parar aí. A gente pode ver no Nietzsche falando do vontade de potência e chega de uma maneira genial em Bergson, quando ele fala da duração do virtual e do atual, quando ele fala da duração e da inteligência. Então a gente vê esse dualismo chegando até em Deleuze, sabe? Com diferença e repetição. Então esse dualismo ele continua. A questão é, o que há para além dos fenômenos? Essa pergunta é a pergunta que sempre o filósofo Platão vai se fazer.
O que há entre aparência e realidade? A gente poderia traduzir em termos platônicos. Né? É. Isso que a gente vê é a realidade das coisas? Essa pergunta, ela causa um tesão na filosofia que a gente está tentando responder até hoje.
É a pergunta da metafísica, né? O que há para além da coisa?
Exato.
Que está para além da coisa?
É,
puro, é a metafísica.
Puro tesão do filósofo é esse. É a brisa filosófica. Nasceu...
Cada um dá uma resposta e todas elas são muito interessantes.
Sim, todas elas vão propor uma visão de mundo, né?
Só quero deixar... Todo mundo falou do apreço, né? Qual é a parte que lhe apraz mais em Schopenhauer? O meu apreço por Schopenhauer é mais estético mesmo, literário, assim.
Sim.
Embora eu goste, né, de algumas colocações da filosofia dele, o meu apreço por ele é quase que estritamente estético, assim. Eu gosto pra caramba do jeito que ele escreve. E é um filósofo que influenciou grandes escritores, né? Romancistas, inclusive.
Nossa,
o Tolstói
mais foi.
Foi muito influenciado pelo Schopenhauer, Machado de Assis, essa de Queiroz aí pegando os lusófonos, né?
Augusto dos Anjos,
né? Tem uma série de escritores que bebiam, né, nos escritos do Schopenhauer e conseguiam tirar deles não só a construção filosófica, mas a beleza estética da exposição dele. Uma coisa diferente de Kant, por exemplo. Você vai ler Kant e você fala, porra, é difícil, assim, é árido, né?
E romance kantiano existe? Eu não conheço nenhum.
Enquanto o paradigma de Schopenhauer é ser pessimista, do de Kant é o de escrever mal, né? Vocês sabem que ele era mega criticado por escrever mal.
E ele mesmo admite, ele fala, cara... Não deu.
E quem abriu a crítica da razão prática, sabe, da razão pura, sabe que é difícil, hein?
É difícil.
Olha, é uma luta ali.
Aí quando você entende, depois de 30 páginas, você entende um determinado conceito, fala, era isso que eu queria dizer, tá bom, beleza.
E aí eu acho que o pessimismo tá exatamente aí, a vontade é uma vontade insaciável. Aliás, vou até perguntar pro professor aqui. A vontade querer é um verbo transitivo, né?
Quem quer algo.
Quem quer algo. E o que a vontade quer? Eu acho que essa é a brincadeira schopenhaueriana. É um querer intransitivo.
É exatamente. É só querer.
É um querer puro.
Só querer.
E aí a fonte da tristeza, a fonte da insatisfação, de toda a angústia, está exatamente nisso. É uma falta que nunca vai ser preenchida. Uhum. É uma falta que nunca vai ser saciada. Porque você pode, e o Schopenhauer mesmo fala, você pode dar o objeto pra ela do que ela supostamente queria, né? Então era o quê? O poder, era a mulher amada, era a satisfação tal, X e Y. Pra cada satisfação, 10 não foram satisfeitas. E aí é exatamente esse querer contínuo e a vontade nesse próprio manifestar-se, entrar em luta consigo mesma, né? Uhum. Porque... Um mosquito é uma manifestação da vontade. Um sapo é uma manifestação da vontade. E eles estão se degladiando ali pra um tentar comer o outro. E aí chega uma cobra, come o sapo que comeu a mosca, sabe? E aí a cobra é, sei lá. Então, tá o tempo todo a vontade devorando a si própria, né? Você vê até a floresta que parece algo tão harmônico
não
e tão
bonito.
Não
tem uma imagem mitológica que ele tira da literatura, não sei se é... budista, que é aquela cobra que come o próprio rabo.
Ouroboros, é isso?
É isso mesmo,
é a cobra...
Né? Comendo a si mesma.
A serpente que come a si mesma, né? Um círculo eterno, infinito.
Lembra um pouco Cronos devorando os próprios filhos.
Também.
A vontade devora a si mesma num processo de desejo sem objeto, assim, quase.
Daí a ideia de que se Deus existe, ele é muito cruel, né? Que Deus cruel é esse, né? Que organização cruel é essa da vida que cria a si própria para se consumir, né? Levando a gente num processo.
E a gente pensa da maneira clássica que a natureza é uma harmonia linda, e aí você vê que, na verdade, ela é uma harmonia bem cruel também, sabe? Que permite muito sofrimento. Isso foi uma coisa que deixou Darwin muito, muito angustiado, que é aquela vespa que vai na lesma pra colocar os ovos e dos ovos da vespa nascem e devoram a própria lesma viva, sabe? Enquanto ela...
Você já ouviu falar daquela vespa joia, eu acho que é o nome, vespa... Já ouviu falar? Que ela tem... Ela joga uma espécie de substância que hipnotiza a barata. E ela leva a barata até a toca, né? Coloca os ovos dentro da barata. É, tem vídeos no YouTube, inclusive, se colocar lá, você vê a Vespa levando a barata pra toquinha, pro ninho dessa, sei lá como que fala. Muito engraçado. Engraçado nada, trágico. Enfim, a gente ri da morte, né? Normal. É, e aí, pra que serve a barata? Ela vai servir como uma espécie de útero pra Vespa. Ela coloca os ovos lá, aí as vespinhas são gestadas ali, e aí quando elas saem dos ovos, elas comem a barata. Então, você vê que coisa harmônica e bela.
Né? Se foi um deus que fez, né? Se é um design inteligente, é um design inteligentemente cruel. Especialmente cruel. Só uma pessoa muito cruel poderia bolar uma coisa dessas, né? Eu, como um deus, não faria isso, pelo menos. Faria máquinas de refrigerante, assim, todo mundo vai lá, pega. É bem mais fácil. Não precisa complicar tanto. Pegar barata pra morrer.
Vocês já assistiram The Good Place? A série?
Série? Assisti, é muito bom.
Ah, assistiu? Você me falou.
Eu acho que The Good Place trabalha com essa questão do...
Do melhor e do pior,
do,
né?
Do melhor e do pior, dos melhores mundos possíveis, porque eles ficam tentando desenhar mundos que sejam, bons, né? Justos. Uhum. Que exista uma espécie de equivalência entre ação e justiça retributiva, essas coisas. E quando eles conseguem desenvolver um mundo que seria o melhor e que corresponde aos desejos deles, eles ficam entediados e querendo morrer, né? Que é um pouco do que o Schopenhauer fala, né?
Uhum.
Que se as nossas satisfações fossem, se as nossas necessidades fossem saciadas tão logo elas surgissem, a gente cairia no tédio constante, assim.
Que então, é o pêndulo, né?
É o pêndulo,
versão,
né?
Famosa do Schopenhauer. Pêndulo, né? A gente oscila entre o tédio e a dor. A dor de não ter algo e o tédio de ter conquistado isso
e
não
até,
querer mais.
É, tipo, eu tava com aquela dor de cabeça que eu falei pra vocês, tá passando. Uhum. E existe um prazer em não ter mais dor de cabeça. E o prazer depende da dor ter existido. É uma coisa louca, né?
Uhum.
Sem a dor não haveria o prazer de existir a falta da dor.
E aí o Schopenhauer fala que a saída é exatamente escapar disso. E acho que é nesse ponto que a gente discorda. É nesse ponto que Nietzsche abre a porta e fala: para tudo! Né? Alguém tem alguma coisa... Como é que é no casamento? Alguém que se pronuncia o cálice para sempre.
Aí
o Nietzsche entra e fala: para tudo!
Sim, para tudo.
Eu quero casar com vontade. Você não quer? Eu quero.
E eu aproveitaria... Já que se falou em Nietzsche, eu aproveitaria para explicar a ideia de vontade de potência minimamente.
Manda.
Só um cuidado. Porque Nietzsche era um jovem Schopenhaueriano, ele adorava
totalmente
Schopenhauer e adorava Wagner, né? Duas figuras paternais pra ele.
E Wagner adorava Schopenhauer, então
sim,
eles ficavam
sim.
lá só lendo o mundo como vontade.
Exato.
De representação.
E o Nietzsche vai adorar Wagner até o fim da vida, com a ressalva do Wagner ter escrito o Parsifal e ter se convertido ao cristianismo, né? Vai ser o grande desgosto do Nietzsche. Mas a ideia de vontade... A ideia de vontade não querer nada me lembra a ideia de vontade de potência. Muita gente acha que Nietzsche resolve o problema. Ah, a vontade quer alguma coisa, ela quer potência. E não é isso. E é sutil, porque a vontade continua não querendo nada. Então, a maneira como a gente interpreta o conceito de vontade de potência...
Que é muito tosco como coloca, né? Vontade de potência dá nisso.
Então, a vontade quer poder, né? Outra tradução possível seria
e
vontade de poder.
E aí tem todos Nietzscheano idiota falando
merda.
Exato.
Ah, vontade quer poder. Conquistar poder é o objetivo da vida. E, cara, não é isso. A gente tem que pensar mais ou menos como, por exemplo, uma mesa feita de madeira. A vontade é feita de potência. É assim que a gente pensa. A vontade continua não querendo nada, não tendo uma finalidade... que vá levá-la à vida correta, à felicidade, ou seja lá o que for. Continua sem finalidade. A diferença é que ela agora é feita de potência. E aqui leva a Nietzsche a não ir por esse caminho que a gente divorcia. Fez a gente divorciar, não aceitar o casamento com Schopenhauer. Ele gritou lá e a gente falou: cara, você tem razão. Porque se pá não é escapar. Se pá a vida, né, a vontade é feita de potência. Se pá que isso, essa dor existe para um prazer... Né? E ele começa a transvalorar, começa a colocar em prática um outro jeito de pensar a vontade.
É. E nesse ponto, está extremamente distante de Schopenhauer, mas ele não larga um ponto essencial, que é não botar um fundo Total. Dogmático, religioso, teleológico, otimista. Né? O Nietzsche continua num campo num campo schopenhaueriano que é de não tem pra quê. Mas dá pra fazer alguma coisa nisso. Dá pra fazer, mas não quer dizer que tá escrito que tem que fazer. Só quer dizer que dá pra fazer alguma coisa. Dá pra viver uma vida sem precisar fugir dela, né? Sem precisar ter medo dela. O Nietzsche fala de um enfrentamento. Não é à toa que uma das definições de filósofo é o guerreiro. Uhum. E o Schopenhauer fala de, cara, não. Foge, se esconde, né? Fica na retaguarda.
É o time, outra metáfora futebolística, né? Aquele time que joga na defensiva sempre.
A retranca.
Joga pra não tomar gol, né? Não pra fazer gol.
O Schopenhauer é isso. É. A melhor vitória é não tomar gol. É.
Exato.
Joga pro empate.
Outra coisinha legal que eu queria lembrar é aquela metáfora do copo de cerveja, né? A gente fez uma brincadeira, deve estar até em texto lá no site, que é... A gente tem o filósofo do copo cheio, né? Que é Leibniz. Tá no texto, inclusive, esse que a gente acabou de ler. Leibniz, o melhor dos mundos possíveis. Se a gente parar e analisar geometricamente a realidade, a gente vai ver que existe um fundamento que garante que essa é a melhor maneira de se viver. Essa agora, nesse momento.
Um Deus perfeito não poderia ter feito um perfeito.
Por isso que eu não consigo conceber, porque eu sou péssimo em geometrias. Assim, nunca vou conseguir conceber.
Exato. A gente tem Schopenhauer, que é o copo vazio. Acabou, velho. Não, não tem essa. Não tem. É o pior dos mundos possíveis. A vontade devorando a si própria, cara, quem quer viver no meio
quem
disso?
Quem quer voltar a viver? Ninguém.
É por isso que ele...
Todo mundo preferia não ter nascido.
A ideia de pecado original pro Schopenhauer é próprio existir, né?
Exato.
É original, originário, né? Existir. É.
Tanto que se pudesse fazer um test drive na vida, ninguém compraria. Falaria, não vale a pena.
Exato.
Muito caro. Custo-benefício não vale a pena.
Mas tem... E aí depois vão me zoar, porque eu sempre levanto a bandeirinha do Spinoza aqui, eu vou ficar parecendo um bobo apaixonado, mas tem o Spinoza, que é o copo meio cheio, que não significa realismo nesse sentido, tipo, apaziguando. Não, ele fala, gente, o que vocês estão brigando? É o único mundo possível.
É o único mundo.
É o único. E é tão mais bonito, assim, eu posso parecer bobo, mas parece, né? Parece ser o único, né?
Como é o único, não tem um critério de comparação. Né? Exatamente nesse sentido, é o único que existe.
Comparar com qual mundo, né?
Qualquer outra comparação seria idealismo, né? Seria uma imaginação infértil.
Exato, exato.
O que eu gosto é o Schopenhauer se aproxima do Nietzsche nesse ponto que é, cara, é uma zona, né? Não tem um fundo que tem Spinoza. O Spinoza true, sim, pra valer, o Deus é um Deus racional, Né? Tanto que ele consegue até descrever como funciona um Deus causa de si, a primeira parte da ética.
É outro plano, outra história.
Que não é um Spinoza deleuziano, né? O Spinoza deleuziano já é vulcânico, né? Um Deus se expressando o tempo todo. Sim. E eu acho que o Nietzsche, ele pega essa visão schopenhaueriana de é um caos, é sofrimento, não tem pra quê, etc. Mas vambora, sabe? É o único que tem. Então, vambora, então, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Né? Eu fico sempre com essa impressão de uma música muito difícil que tá tocando, sabe? Não é do Ré, Mi, Fá, é uma música muito complicada. Só que, porra, você só vai tocar essa música. Você subiu no palco, você só vai tocar essa música? Tenta tirar aí de ouvido essa porra, pergunta pro baixista o que ele tá tocando, dá um jeito. Não tem o que fazer, né? Essa inversão é uma inversão que... Ela pode ser muito pedagógica pra entender um pouco da história da filosofia, que é você ser otimista em tentar encontrar atrás do fenômeno uma ordem racional, ou você, não é exatamente ser um pessimista, mas ser um irracionalista, que é falar, ok, existe essa ordem, a gente vai conseguir encontrar uma ordem, a gente encontra uma lei da gravidade, a gente encontra uma lei de várias coisas, mas atrás tem mais causa ainda. Pode parecer, o Schopenhauer faz isso inclusive, ele fala... No fundamento do devir tem as ideias platônicas. Ele escreve, aliás, antes de Darwin, então ele fala, por exemplo, a ideia de cavalo, a ideia da planta XY, a ideia do não sei o que, não sei o que lá. Tem a ideia. A gente organiza os fenômenos, mas atrás disso tem a vontade. Então, atrás disso vai ter sempre algo pulsando, vai ter sempre algo, sabe, levando para um outro lugar, fazendo de uma outra maneira. E eu acho que é nesse ponto que pelo menos esse é o ponto que eu gosto, que é ainda terão novidades no mundo, sabe? Uhum. Ainda terão novidades. Você pega Bergson, você pega a teoria da evolução, que o Bergson muito se baseou. Você pega Nietzsche, você pega Deleuze, falando da diferença. Você pega todos esses caras, você fala, porra, alguma coisa vai acontecer. Que não tem Schopenhauer. Schopenhauer é uma roda de sanzada, né? Uhum. O eterno sofrer onde nada se chega. Uhum. Nunca se chega a lugar nenhum. O gato que viveu hoje foi o mesmo de 3 mil anos atrás. Ele tá antes da evolução, o Schopenhauer. Então é tipo esse eterno subir e descer das coisas em sofrimento. E a gente gosta de uma filosofia que, beleza, afirma o sofrimento, beleza, afirma um absurdo com Camus, mas não se deixa cair por isso, né? Então a gente pode até afirmar um governo de bosta que a gente tá vivendo, mas não se deixa cair. E não tem uma ilusão de, ah, beleza, 2022 a gente elege alguém. Não, é uma zona o tempo todo, mas não quer dizer que algo não possa ser interessante, que algo não possa ser feito, que não hajam caminhos que não foram pensados.
Exato.
É, porque você pensar nessa afirmação do absurdo, para usar um termo do Camus, né? Você entra numa uma espécie de imobilidade total, assim. Você fica totalmente retraído, né? No sentido de que aquela coisa defensiva. Não tem para onde ir. Não tem coisa a se melhorar, coisa a se descobrir, né? Eu acho que o que o Rafa Lauro falou é aquela questão da medida de você encontrar ali nem a razão absoluta, né? Mas também não um irracionalismo pleno também, né?
Eu levantaria de novo essa questão, justamente, que é a gente tem filósofos que colocam a razão acima da vida, né? E como hierarquia mesmo. A razão está acima da vida. A vida realiza a razão. Isso é Hegel. A gente tem filósofos que colocam a vida acima da razão. Acabamos de falar, Schopenhauer.
É. Né?
Totalmente acima, lá longe. A razão é, bicho, pequenininha, um barquinho à deriva, como está a imagem no texto. Já tem pessoas que usam como se fosse uma balança mesmo, né? O Spinoza é um desses. Por isso que a gente gosta tanto. O Camus é um desses. A razão é um instrumento. Ela é a balança que pega uma relação qualquer de coisas, coloca... E do outro lado coloca o que eu conheço, o que eu tenho, o que eu posso, e fala, ó, aqui sim o epicurismo e o estoicismo aparecem também, que é, isso. Olha, aqui dá, aqui não dá. Não, então sai fora. Quando fugir é muito importante. Aliás, a definição de coragem sempre me vem na cabeça de Spinoza, que ela é perfeita na ideia de medida. Coragem não é quem enfrenta tudo. Coragem é quem sabe o que enfrentar. Uhum. Né? Quem enfrenta, mas sabendo que tem chance, né? Sabendo que pode. Então a ideia de medida é o que o Camus recupera e ela é fundamental para conciliar razão e vida, né? Para não se desesperar porque que a razão jamais vai dar conta e está muito longe, e também não achar que a razão pode se realizar daqui, sei lá, quantos anos.
E é uma humildade enorme, né? Que faz lembrar bastante o epicurismo, porque é falar, ok, eu não sei a verdade última, né? O Epicuro fala, eu não sei se os deuses existem ou não. Se eles existirem, eles são tão perfeitos que eles não estão nem aí pra gente. Eu só posso viver a minha vida. Eu só posso viver o que eu tenho. Eu só posso viver as coisas se manifestando. E o uso racional dos prazeres é o uso medido. É o uso prudente. É o uso onde a gente encontra uma maneira onde funciona. Se a gente dá muitos passos além dessa medida, a gente se fode, basicamente, né? Tá, o Epicuro não fala a gente se fode, mas ele fala basicamente isso, sabe? Um prazer começa a se transformar numa dor, ou a gente perde a natureza dos nossos prazeres, e aí que começa a complicar. Então existe, mesmo no irracionalismo, a gente tenta encontrar uma medida, e medida tá na própria razão, na própria etimologia da palavra razão, né? Como ratio, como aquilo que pode ser medido, como aquilo que tem um comprimento, como aquilo que pode ser organizado.
Uhum. Você poderia dizer melhor, assim, essa questão de não ficar na bipolaridade, né? Porque não sei se encaixa esse termo aí, mas é conviver com agridoce, né? Com ambíguo, né? Contraditório. É essa questão mesmo, que a razão, ao mesmo tempo que ela é uma fonte de prazer, né? De ordenamento, né? De observação das recorrências, né, de a gente criar certos sentidos para nós mesmos, enquanto esses sentidos não existem fora de nós, é que Camus fala, né?
Uhum.
É, é uma fonte de prazer, mas também é uma fonte de dor do caramba, porque por meio da razão você consegue constatar certas coisas que te fazem, né, desesperar certas vezes, né? Então, ela é uma fonte ambígua, né? Assim como a própria natureza, né? Quando a gente está falando de natureza, coloca aquela natureza como uma espécie de entidade perfeita, harmônica e tal, a gente vê que ela é ambígua, né? Então, o animal comendo o outro, tem certas paisagens que nos encantam, mas se você for ver no fundo dessa paisagem...
Tipo uma churrascaria, assim?
É, exatamente.
Não no meu caso. É. Isso esteja, né? Eu sou vegetariano. Talvez isso esteja no meu inconsciente.
Vou deixar isso anotado,
ainda bem que não tem nenhum psicanalista aqui.
Né? Por detrás dessa paisagem existem lutas microscópicas acontecendo, né?
Perfeito, Rob.
A gente tem o terceiro bloco que normalmente tem uma pergunta.
Tem, no programa...
No programa com o convidado.
Isso.
Só que como o Rob é o nosso amigo super querido, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer um pedido. Eu queria que ele lesse um poema pra gente.
Ah, sim, aproveitar essa voz robusta.
Eu escrevi um soneto chamado Aforismos, que é bastante inspirado na filosofia do Schopenhauer, né? Essa ideia da insatisfação, né?
Gente, crônica. Ele colocou óculos, a coisa ficou
Ai,
séria.
Meu Deus.
Prepare-se.
Então o soneto chama Aforismos, né? O mundo não é campo só de flores, não apresenta só belas tinturas. É mesclado de gozos e amarguras, tingido de ternuras e horrores. Se crês que colherás somente amores, acostuma-te já às mil misturas. A vida é muito mais, tem mais texturas. É noite densa, é treva, é de sabores. Mas calma, se tu sábio, se estoico. Não temas o furor da tempestade. É lá só vem cindir teu ser egoico. Em revelar a fibra da vontade, a dor produz efeito metanoico. É do devir a deusa a potestade. Isso aí.